Com a palavra o senhor Leonardo Ladeira, diretor central de coordenação da ação governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos para sua exposição sobre o tema, a experiência do ciclo orçamentário.
Bom dia a todos. Bom, então meu nome é Leonardo, eu sou técnico do governo de Minas, formado na Fundação João Pinheiro. Fiz meu mestrado também junto com a Edith lá na Ciência Política, então quero cumprimentar a Edith também, e aí cumprimento os deputados, Adriano, que está presente desde a primeira audiência pública da parte da sociedade civil mais organizada. E hoje eu vou falar muito complementar à fala do deputado André Quintão, temos várias semelhanças na fala, mas eu vou falar um pouco da parte do Estado e da valorização desse instrumento de participação democrática. Bom, eu retomei aqui, também é um prazer falar para o professor Gomar, que é minha referência bibliográfica em todos os estudos, professor, então, muita emoção de estar aqui com o senhor. Eu resgatei um desenho que é antigo, do Ratner, de 79, que era um modelo ideal triangular de planejamento público, muito defendido, inclusive, nos Estados Unidos na época, que coloca três figuras principais: o povo, os políticos e os planejadores. Então, nós temos, na nossa relação democrática, democracia hoje como a melhor forma de governo possível, né? Alguns estudiosos dizem, não há nada melhor e não há nada pior do que a democracia, né? Mas como não encontrou melhor, então a gente ainda segue com ela. Essa relação entre povo e políticos é uma relação muito clara. O povo demonstra suas aspirações e reivindicações, os políticos apresentam planos, esses planos são aprovados em um momento específico, que é o momento eleitoral. Então, essa relação é bem estabelecida, nós temos já um avanço significativo no Brasil, felizmente, já há 20 anos aí de democracia seguida, né? Entre políticos e planejadores, a relação também é clara. Os políticos, eles têm equipes técnicas fixas e equipes que eles trazem, né, de especialistas, e os políticos apresentam seus objetivos. Esses especialistas, como a Albanita, que está aqui, subsecretário, vão ter que oferecer aos políticos as alternativas viáveis para implementar aquelas políticas. No entanto, a relação que falta, e já era a crítica do Ratner em 79, e ainda é a crítica dos maiores defensores da participação e da deliberação até hoje, muitos deles especialistas lá de Barcelona, com o professor Gomar, da relação entre planejadores e povo. Esses planejadores, os planos políticos, eles não são muito claros nos seus detalhes. Então, os planejadores precisam ter uma relação de observação e controle mais direto das necessidades, e o povo tem que ter um espaço para demonstrar mais claramente seus problemas e necessidades a esses planejadores que vão tomar a decisão mais importante da política pública, que é a decisão do dia a dia da política pública. Então, nesse cenário que o governo, por exemplo, na hora de estabelecer prioridades, tem que conseguir examinar quem ganha com uma dada política pública, qual é a natureza do ganho, quem se sacrifica, o que é que vai deixar de ganhar, qual é a renúncia daquela decisão para outros grupos. Nesse sentido, as preferências políticas que permeiam todo o processo de implementação da política pública, elas expressam não apenas a prioridade de um governo, mas vários trade-offs, né? Várias escolhas trágicas para a própria população. E a verdade é que essas escolhas, essas opiniões têm que ser consideradas num processo decisório amplo que envolva a população. Isso que defendem tantos como o professor Carneiro, que aqui eu citei. Nesse cenário que começa a ser defendido uma série de instrumentos de participação democrática, e nesse sentido, no Brasil, a Constituição de 88 traz as audiências públicas, a proposta de iniciativa pública de projeto de lei e os conselhos, estabiliza conselhos e conferências como ferramentas prioritárias, o Brasil começa a ser um grande celeiro dessas transformações no sentido da participação democrática. É um dos bons assuntos de gestão pública que o nosso país é referência para outros países do mundo. E aí vem o orçamento participativo também como um grande instrumento que se torna referência cada vez mais valorizada no cenário mundial. O que a gente observa no avanço dessas experiências, deputado, é que elas reestruturam o papel do legislativo, até no sentido um pouco do que o senhor estava defendendo, da importância do parlamento. O pensamento contemporâneo, quando ele valoriza a participação política, ele recoloca o legislativo como entidade máxima de representação de interesses políticos. Por quê? Se o governo é um candidato que é eleito e esse candidato ele tem que ter uma estrutura administrativa muito grande que não foi eleita para tomar decisões, a verdade é que o legislativo é todo eleito pela população, então ele representa mais de perto esses interesses. É isso que defendia a teoria política clássica do Locke, do Rousseau, que dizia então que o legislativo era mesmo a casa do povo, como a gente gosta de sempre, a gente ouve sempre reforçado aqui no discurso da Assembleia. Essa relação de equilíbrio entre o executivo e o legislativo, então, é muito relevante nesse cenário de participação democrática. E a audiência pública é um instrumento muito favorecido para fazer essa discussão e para representar e para concretizar essa participação do povo na intermediação entre o executivo e o legislativo. O que nós temos em Minas Gerais é um case de sucesso, com certeza. Tanto por parte do executivo quanto por parte do legislativo, a valorização desse processo que hoje está sendo comemorado aqui nesse ciclo de debate com 10 anos, ele é um grande avanço para a população mineira e um grande exemplo, um grande case para toda a população brasileira e dos demais países nessa relação entre executivo e legislativo. Eu vou aprofundar um pouco aqui, mais no sentido da minha fala, de mostrar como do lado do executivo isso interfere de fato nos planos governamentais. Eu também tenho interesse acadêmico, também faço pesquisa nessa área e trouxe um pedacinho de um estudo que eu fiz até há mais tempo, que eu aprofundei bastante na avaliação das emendas populares que foram aprovadas, em como elas transformavam ou não, de fato, junto com meu amigo Rafael, que está aqui conosco, nós escrevemos junto um artigo e apresentamos esse artigo para mostrar como essas emendas alteravam, de fato, a execução governamental. Então, retomando a fala do deputado André Quintão, o governo de Minas, simultaneamente à Assembleia, teve uma decisão estratégica, uma decisão que o tornou, inclusive, referência de gestão pública internacional, de valorizar mais os planos de governo. Então, os instrumentos de planejamento do governo de Minas, eles tratam de curto, médio e longo prazo. O longo prazo, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, ele é uma inovação, hoje vários governos já têm, mas Minas é pioneira como Estado a elaborar um plano de 20 anos para começar a pensar o que um governo tem que fazer. Na verdade, esse Plano Mineiro não é uma iniciativa em 2003, ele já vem desde o governo Itamar Franco, mas ele é mais valorizado a partir do momento em que ele se liga mais fortemente ao Plano Plurianual a partir do PPAG 2004-2007. O Plano Mineiro, ele traz uma visão de futuro e metas de longo prazo. Então, ele estabeleceu, por exemplo, hoje no governo de Minas, ele estabelece redes de políticas públicas, redes que vão trabalhar as questões públicas. Então, ele tem um horizonte de 20 anos e a primeira coisa que o governo faz no primeiro ano de governo é pensar esse horizonte de 20 anos. A partir desse horizonte de 20 anos, ele vai montar a proposta de plano plurianual. Então, o plano plurianual é que contém, de fato, os programas com as metas físicas e financeiras que vão permear a execução do que o executivo vai fazer ao longo dos seus 4 anos de governo. A lei orçamentária é um instrumento de curto prazo que vai detalhar aqueles programas que estão previstos no plano plurianual. Na nossa realidade de administração pública brasileira, o plano plurianual existe desde a Constituição e a obrigação de todos os entes municipais, estaduais e do ente federal. No entanto, muitas vezes esse plano era colocado na gaveta. Então, ele é feito no primeiro ano de governo e fica na gaveta de alguma Câmara ou da Assembleia ou do próprio prefeito, governador, e não é colocado em prática a cada lei orçamentária. No caso de Minas Gerais, optou-se por uma decisão de governo de que a lei orçamentária refletiria claramente o plano. E aí, com essa história já contada aqui pelo deputado André Quintão, da Assembleia de Minas, fazendo as audiências, esse plano tem revisões anuais dentro da casa. Por isso, ele é muito ligado à lei orçamentária. Então, essa é a estrutura de planejamento do governo, que no caso de Minas Gerais é detalhada com os órgãos num acordo de resultados que ainda detalha mais cada estrutura que está prevista na lei orçamentária anual. O que permitiu ao governo ter informações qualificadas. A Secretaria de Planejamento tem uma estrutura que acompanha essas informações nas diversas secretarias e isso também é uma vantagem, também é um avanço que consegue favorecer esse processo de participação que a Assembleia promove. O plano plurianual é o principal objeto que é discutido nas audiências públicas, então, nessa história toda que o deputado nos contou. Dentro desse plano plurianual, o governo de Minas tem uma estrutura que ele divide esses programas em três tipos. Programas estruturadores, que são os programas prioritários de governo, que estão mais ligados às estratégias estabelecidas no longo prazo, de 20 anos. Então, essa é a grande prioridade do governo. E tem programas associados, que têm uma atuação mais complementar em relação à estratégia, e programas especiais, que são programas mais de estrutura de governo, programa para pagar a dívida, para pagar os servidores, então mais ligados a uma parte de sustentação de toda aqueles demais programas que são executados. Essa estrutura de projeto, processo, subprojeto, subprocesso, já é a estrutura que é uma estrutura de gestão interna do governo e que fica ligada ao acordo de resultados internamente. Mas o que importa ali é que houve uma decisão da Assembleia de, nas audiências públicas, tratar dos programas prioritários de governo, que já foi uma decisão muito acertada, porque se eles são prioridade, é eles que devem ser tratados junto à população e que a população tem que interferir mais. Bom, isso significa que, por meio das audiências públicas, executivo, legislativo e sociedade civil, no caso de Minas Gerais, estão ligadas em todas as fases do ciclo de planejamento. Eles começam a afetar o planejamento desde a época de planejar, que é o primeiro ano do governo onde se constrói a proposta de plano plurianual, acompanham a execução e fazem o monitoramento, inclusive instituído por audiência pública também, chegam à avaliação e à revisão anual desses planos. Uma coisa muito importante é ter uma informação qualificada para fazer isso. Como eu disse, a estrutura do governo de Minas hoje tem uma estrutura qualificada de informações. Além disso, a peça, o plano plurianual, ele tem tido cada ano que passa um detalhamento de regionalização muito maior. Por que eu pus aquele gráfico ali? Para mostrar para vocês que, ao longo de todo esse processo de evolução das audiências públicas, o governo conseguiu aumentar sua capacidade de mostrar resultados regionalmente. Então, o plano plurianual, que lá em 2008 tinha 12% das ações com um percentual acima de 70% de regionalização, de municipalização, hoje ele já atinge 84%. Isso é um caminho que foi uma das reações à pressão que as audiências públicas sofreram. Isso Minas Gerais tem, outros estados não têm. O governo federal ainda não tem. O governo federal hoje tem 5% da sua despesa no acompanhamento regionalizado. Então, Minas já consegue chegar a 84%, o que favorece a comunicação com a sociedade. Eu me lembro que nas primeiras audiências públicas, quando chegava lá, o cidadão enxergava tudo na região central. E ele falava, por que está tudo na região central? Ele era de alguma outra região que queria ver a sua região dentro do plano. E o governo respondia, não, isso é porque não houve o planejamento correto regionalizado. E agora o governo está aprendendo a fazer o planejamento regionalizado e com isso consegue prestar contas melhor à população. Então, essa aqui eu posso passar, porque o deputado já disse, junto com essa tentativa de cada vez se regionalizar mais, a Assembleia começou a promover audiências públicas regionalizadas, embora ainda não consigamos atingir as 10 regiões de planejamento. O governo também cada vez mais tenta dar uma resposta. Hoje o governo tem um projeto que eu, inclusive, gerencio no governo, chamado Governança em Rede, que tenta ir nas regiões e tratar mais fortemente a necessidade de cada região, por meio de comitês regionais e até de participação com a população. E o monitoramento, a população conseguindo acompanhar de fato o que está sendo executado. Hoje, inclusive, com esse portal da Assembleia, que é um portal fenomenal, que consegue traduzir a informação do que está nesse plano. Nós temos um sistema de gerenciamentos, que é um sistema técnico que o governo preenche as informações, sempre foi disponibilizado à Assembleia, e hoje a Assembleia pega essas informações, traduz e coloca abertamente para a população nesse portal, que tem que ser muito valorizado, inclusive pelos movimentos sociais que estiverem aqui presentes e por todos os acadêmicos que podem conseguir acompanhar mais de perto a estrutura e as ações de governo por meio desse portal. Eu também coloquei o mesmo gráfico, a mesma tabela do deputado ali, que mostra a evolução das emendas, mas eu fiz uma comparação, deputado, das propostas surgidas e o que elas geraram de emendas, seja o PPAG, seja a LOA. E o que mostra nesse gráfico que segue é que teve uma grande evolução nos últimos anos. Então, por meio desse gráfico, eu consigo mostrar que de 2003 até 2007, a gente tinha cerca de 40% só das propostas serem viabilizadas tecnicamente como emendas, e depois no último quadriênio a gente já passou para 60%. Então hoje a gente tem 60% das propostas que surgem nas audiências públicas interferindo diretamente no plano de governo como emendas. Eu atribuo isso a uma qualificação maior das emendas, das propostas. E essa qualificação maior tem tudo a ver com a capacitação que a Assembleia tenta promover e que o governo tenta participar. Eu até agradeço Regina, Suzane, que já me convidaram, inclusive, para vir aqui ensinar as pessoas o que significa o plano para ela poder fazer uma emenda mais qualificada. E eu acho que é isso, participar. A participação democrática, ela exige maturidade, e essa maturidade é dever também dos governos. Os governos têm que ajudar os cidadãos a terem essa maturidade. E, por fim, eu queria mostrar aqui essa análise que nós fizemos em 2008, que era como afetar de fato um programa de governo, como afetar de fato essa programação plurianual. Aquela tela ali, vocês não precisam conseguir enxergar, não, é só uma estrutura maior de o que é um programa do governo. Então, lá em cima eu tenho o programa e embaixo eu tenho a ação orçamentária, um programa que contém diversas ações, e essa é a peça que é discutida na audiência pública. Então, a ação tem um produto e ela tem, para esse produto, uma meta física e financeira para o horizonte de 4 anos planejada e regionalizada. Uma emenda popular, uma emenda qualquer, popular ou parlamentar ao plano, o que ela pode modificar? Ela pode modificar o programa, ela pode criar um novo programa, como o deputado nos mostrou que aconteceu em 2003, ela pode criar uma nova ação dentro do programa, ela pode alterar metas físicas e financeiras dentro de um programa, ela pode alterar o produto do programa, e nós temos casos de alteração do produto. Ela pode alterar a regionalização. Então, se eu tenho 100 para serem executados, mas eu distribuí em algumas regiões, a emenda pode vir e alterar essa distribuição por regiões. O que a gente percebe, e pode alterar os textos de objetivo, os textos de descrição do produto, tudo isso pode ser alterado por uma emenda. Então, esses tipos de propostas, o que esse estudo conseguiu mostrar é que algumas propostas afetam mais diretamente aos governos do que outras. Então, quando você cria um programa novo, obviamente que é a maior de todas as propostas, porque ali o executivo ainda nem estava preparado para aquilo. Então, o executivo vai ter que se preparar depois para desenhar todo esse programa. Claro que isso para os governos é até um pouco pesado, porque o governo fica tem menos tempo para se planejar, para conseguir dar uma boa resposta. Uma ação nova também é uma capacidade de atuação mais direta no plano, né? Metas físicas e financeiras é mexer de fato no dinheiro do governo e no que o governo tem que fazer, quais são essas metas. Já a regionalização, a mudança no produto, a mudança de escopo, alterar um pedaço do texto legislativo, significa pouco na alteração de fato daquela política pública. Então, isso tem muito a ver com a capacidade de influência direta da proposta que sai da emenda popular para, de fato, alterar alguma atuação direta do governo. E tem mudanças integradas que alteram produto, alteram regionalização, alteram ações. Tem deliberações mais gerais, como essas emendas que o deputado citou, de criar o monitoramento, de criar a revisão. O estudo que nós fizemos em 2008 mostrou que das propostas que vinham das emendas populares, 33% alteravam só o escopo geral. Alterar o escopo geral significa, dentro do objetivo, criar uma frase a mais, criar uma palavra a mais, e essa palavra a mais pode sim afetar a ação governamental, mas tem um potencial muito menor de afetar a ação governamental. Por quê? O que vai ser feito continua o mesmo, o tanto de dinheiro que vai ser colocado continua o mesmo, então isso mexe menos com o planejamento, e eram 33%. 28% eram de regionalização. A regionalização é complexa, por quê? Muitos dos planos dependem de aprovação das prefeituras, tem que conseguir fazer um convênio com a prefeitura, tem que conseguir viabilizar tecnicamente que seja naquela região, e isso não depende tanto da vontade política e nem da vontade da população, isso depende da realidade do programa. E às vezes o governo não consegue dar essa resposta só com uma emenda que altera a regionalização. Então também considera emendas que afetam menos a ação governamental. Agora, se a gente pega ações novas, que eram 12%, alteração de meta físico-financeira, que eram 19%, escopo geral e ações mais integradas, que eram apenas 5,2%, essas são as que de fato conseguem afetar mais. E nesse estudo que nós fizemos, nós inclusive mostramos, deputado, fizemos uma comparação das emendas populares com as emendas dos deputados. E as emendas dos deputados, que ali no gráfico são as que estão em vermelho, elas já iam direto nesses pontos, ações novas e metas físico-financeiras, alterações e metas físico-financeiras. Isso significa o quê? O deputado, com uma equipe qualificada de assessores, consegue, de fato, saber o que, que vai fazer diferença e o que, que não vai na ação governamental. E eu não tenho a evolução, eu gostaria de ter tempo para estudar mais a evolução, espero que tenham acadêmicos tentando estudar isso. A evolução eu acho que vai mostrar que as pessoas estão aprendendo como interferir de forma mais efetiva nos planos governamentais, à medida em que elas entendem como funcionam os planos. Então, eu acho que esse é o grande crescimento que a audiência pública pode promover com a população conseguir entender como o governo funciona, conseguir entender qual é a linguagem governamental, que não é fácil, é complexa, e aí sim conseguir interferir. E aí, conseguindo interferir, a gente aumenta a efetividade da participação democrática. Então, o que a gente viu nesses últimos anos é uma possibilidade do gerente do projeto, que aí é o técnico, voltando lá naquele desenho inicial, o técnico vir e ouvir a população diretamente afetada, a população conhecer o gerente, e aí não é só o governador ela já conhece, porque ela participou daquele processo de aprovar o pleito eleitoral. Agora ela vai conhecer o gerente, conhecer o que ele pensa, conhecer qual é a realidade do programa. A audiência consegue fazer essa aproximação que é muito saudável e muito necessária para a administração pública e muito necessária para ter uma participação democrática efetiva e qualificada. Os efeitos potenciais de todo esse instrumento, queria só fazer mais uma observação, essa mesa que a gente faz depois da audiência pública é muito significativa. Então é a mesa em que o governo vai sentar para agora sim, depois de apresentadas as emendas e as propostas de emendas, ouvir a qualificação delas, e a Assembleia vai defender, porque ela é representante daquela população, vai defender. Então eu, no início da minha carreira no governo, ficava fascinado de participar dessas mesas, né, deputado? A gente participou de várias juntas, que era tentar entender o que, que a população está dizendo com aquela demanda, e pensem bem, quem é cidadão, né, todos nós aqui, o quanto é glorioso ter o executivo e o legislativo sentado para tentar entender o que, que a população está querendo. E essas mesas eram significativas mesmo. E já pensando na capacidade de execução. Tem algumas emendas que não são executáveis. A população quer, mas é porque ela não tem informação qualificada. Tem uma assimetria de informações. Me lembro de uma que era educação superior para professores. Era até ligada à educação. Queria um dinheiro que não era suficiente, eles colocaram ação nova com meta física e financeira. Dinheiro para pagar curso superior para professores que não tinham curso superior. Meta física, 15 mil. Sentamos com a educação e não existiam 15 mil professores sem curso superior em todo o quadro de professores da educação pública em Minas Gerais. Então, aquilo era o quê? Uma falta de conhecimento da informação. Por isso que os governos costumam dominar os planos governamentais, porque eles têm informação qualificada e a população não tem. Mas aí, naquela mesa, a gente consegue qualificar e direcionar para atender ao objetivo que aquela emenda foi feita. Quiçá, no futuro, consigamos, inclusive, ter a população sentada nessa mesa também para explicar melhor as suas demandas, né? E aí eu termino com os efeitos potenciais desse processo, que eu acho que são os efeitos que toda a literatura de participação e deliberação defendem, né? E eu acho que nós temos aqui um case real com esses efeitos. Legitimidade e razoabilidade das decisões públicas. É óbvio de que esses planos, depois de passarem por um processo como esse de audiência pública, se tornam muito mais legítimos. E essa legitimidade é o cerne do que nós consideramos democracia, né? Então, naturalmente, não precisa explicar demais que esse processo é fundamental. Sustentabilidade. É muito importante dar esse processo de continuidade dos governos. E aí, deputado, nós vamos passar por uma mudança no ano que vem e eu tenho certeza de que esse processo é muito difícil que ele volte atrás. Por quê? Isso gera uma sustentabilidade. Essa relação sociedade, governo, executivo e legislativo, ela tem que ser contínua, e ela é contínua nesses 10 anos, porque com participação se gera mais continuidade. É difícil virar um projeto político. É difícil um governo chegar e ter um projeto político diferente do que continuar com participação. Isso é para todos os instrumentos. aumento da eficácia e eficiência das políticas. Naturalmente que quando a política consegue atingir a realidade junto do cidadão, ela consegue ser mais eficaz do que só na mão de um técnico pensando a política. Porque o técnico não tem todos os elementos que a população, especialmente a população organizada, tem para contribuir. Aprimoramento da concepção dos programas. O exemplo que o deputado falou aqui da assistência social é claramente um exemplo de uma política muito mais qualificada depois de passar pelo processo de participação social. O aumento do capital social. E aí eu espero ouvir da fala do Adriano aqui de que participar de todo esse processo foi bom também para a ONG que ele participa, para o movimento que ele está inserido, que com certeza qualifica o movimento começa a conhecer mais o governo e começa a conseguir sentar com as pessoas certas para tomar as decisões corretas de governo. A accountability, o governo consegue muito mais mostrar o que faz, como nós temos uma população que, por causa de toda a nossa trajetória histórica e cultural, é desinteressada nos governos, a gente consegue que o governo mostre melhor, sem precisar de marketing político, o que está fazendo, né? E consegue deixar a população entender isso melhor, dar maior transparência também para as decisões públicas. E isso é favorável para todos os governos, com certeza. Acesso às informações governamentais, o cidadão que participa, e eu vejo aqui vários que eu vi em vários processos de audiências, porque temos os cidadãos militantes que são históricos, eles conseguem se tornar referências para a população de como funcionam os governos e de onde eu consigo aquela informação qualificada que eu preciso, e isso é muito saudável. A compreensão do funcionamento da máquina administrativa. Esse processo de capacitação, na verdade, que a Assembleia promove, é um processo em que você está mostrando para a população como que funciona a sociedade em que ela vive e como funcionam as estruturas de governo. E um dos resultados disso é esse último, a apropriação de interesses tradicionalmente excluídos, que é muito relevante, né? A gente consegue ter esses interesses dentro dos governos, atendendo aos planos de governo. Isso para os técnicos é muito favorável, porque consegue mostrar assertivamente o que tem que ser feito. E esse processo amadurece dos dois lados, né? Seja do lado dos cidadãos, seja do lado dos governos. E aí considerando, então, legislativo e executivo como uma grande parceria, que eu acho que foram nesses 10 anos efetivas, né? Essa parceria foi muito efetiva nesses últimos anos e que eu espero que continue sendo. Acho que isso gera resultados muito satisfatórios, e aí digo isso não só como técnico, como acadêmico, mas como cidadão mesmo, né? Que gera um resultado muito satisfatório para a população de Minas Gerais, que ainda tem muitos desafios, como o deputado aqui colocou, mas que já tem um caminho, um instrumento real de seguir enfrentando esses desafios. Então, essa é a contribuição que eu tinha para dar e dizer que a Secretaria de Planejamento, o Governo de Minas, ficam muito satisfeitos da posição da Casa Legislativa, da Assembleia em todo esse processo e fica satisfeita também de conseguir contribuir com esse processo, com o nível de informações gerenciais e com a forma de monitoramento que hoje nós temos das nossas políticas. Muito obrigado.